Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Parlamentares pedem que TCU investigue compras de alimentos feitas pelo governo federal. Relatório da Instituição Fiscal Independente do Senado condiciona a recuperação econômica à vacinação contra a Covid-19. Esperidião Amin destaca a importância comercial dos indicadores de sustentabilidade. Boa noite. O Tribunal de Contas da União deverá investigar as compras de alimentos feitas pelo governo federal, que chegaram a R$1,8 bilhão em 2020. Senadores e deputados pediram nesta terça-feira que o tribunal apure esses gastos. A reportagem é de Ara Farias Borges.
De iniciativa do senador Alessandro Vieira, do Cidadania Sergipano e dos deputados Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, e Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, a representação contra o Executivo foi protocolada em razão de notícias veiculadas na imprensa que apontaram um aumento nos gastos da Administração Pública Federal com alimentação. Em 2020, os órgãos do governo compraram mais de R$1,8 bilhão em alimentos, um aumento de 20% em comparação a 2019. Só em leite condensado, os cofres públicos pagaram mais de R$15,5 milhões. Pizzas e refrigerantes, mais de R$32,5 milhões. Com molhos shoyu, inglês e de pimenta, as compras somam mais de R$14 milhões. E em goma de mascar, mais de R$2 milhões. Os parlamentares informaram que a maior parte dos gastos foi feita pelo Ministério da Defesa, R$632 milhões, dos quais mais de R$2,5 milhões foram gastos com vinhos. Para o senador Alessandro Vieira, em meio à crise sanitária e econômica por que passa o país, os gastos são preocupantes e precisam ser apurados.
No momento em que você enfrenta uma grave crise econômica, ter um aumento nas despesas com alimentação na ordem de 20% e com a inclusão de itens que claramente não são essenciais, chama atenção e merece uma apuração rigorosa. Então, o que pedimos para o Tribunal de Contas da União é que faça essa apuração de forma rápida, transparente e permita para a sociedade fazer as correções necessárias. É momento de exigir cada vez mais respeito aos recursos públicos.
Ao anunciar nas redes sociais que também pediu a auditoria do Tribunal de Contas da União, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que quando o país enfrenta uma pandemia, muitas cidades precisam de oxigênio e não se tem vacina para todos os brasileiros, esses gastos parecem excessivos e injustificáveis. Os parlamentares pedem ao TCU que verifique a legalidade, legitimidade e economicidade das compras e aplique as sanções cabíveis.
O senador Major Olímpio comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a Procuradoria-Geral da República a abrir um inquérito para investigar a atuação do ministro da Saúde na crise de oxigênio para pacientes de UTIs em Manaus. Senador do PSL de São Paulo, Major Olímpio acredita que a investigação recairá sobre outras autoridades. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Major Olímpio do PSL de São Paulo defendeu a investigação sobre eventual conduta criminosa do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação ao colapso da saúde pública em Manaus. Major Olímpio ressaltou ainda que a investigação se estenderá a todas as autoridades que possam ter contribuído para o episódio.
E agora nós vamos apurar todas as responsabilidades, não só do ministro, mas de outras autoridades públicas que possam ter concorrido para a prática de crimes ou ilícitos administrativos ou cíveis.
Cabe ao STF julgamento de ministros de Estado por crimes comuns e de responsabilidade. O Ministério Público diz que é preciso apurar se o ministro agiu com rapidez e eficiência, ainda mais diante de evidências de que o governo teria sido avisado com antecedência do possível desabastecimento de oxigênio hospitalar. O prazo para a conclusão do inquérito é de 60 dias.
O governo federal vai pagar auxílio emergencial para 196 mil pessoas nesta quinta-feira, 28 de janeiro. Os valores são referentes a contestações de beneficiários sobre irregularidade em pagamentos anteriores. Repórter Raquel Teixeira.
No total, são 248 milhões de reais para atender revisões dos valores pagos como auxílio emergencial, que foram contestados por quase 200 mil beneficiários. O pagamento da parcela única será depositado na poupança social da Caixa e ficará disponível para saque ou transferência a partir desta quinta-feira. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou o repasse dos valores e afirmou que a população precisa de mais ajuda para enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus.
O efeito da pandemia na gente brasileira é cruel. As famílias pobres já amargam uma perda na sua renda. Temos que buscar uma concertação nacional em defesa do nosso povo.
E para Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, o governo e toda a sociedade precisam enxergar uma nova forma de convivência gerada pelo surto da doença, que é voltada para a solidariedade.
Em 2020, as pessoas tiveram muito sofrimento por causa da pandemia, não apenas de saúde, perdendo entes queridos, mas também do ponto de vista econômico. E essa lição, esse aprendizado, a gente tem que internalizar de solidariedade, de fraternidade. O que é que Deus está querendo nos dizer com esse coronavírus? Que a gente seja mais humano e ajudar uns aos outros.
Os pedidos de revisão que geraram esse pagamento foram apresentados pelos usuários entre 7 de novembro e 31 de dezembro do ano passado.
O orçamento de 2021 só deve ser aprovado em abril, de acordo com estimativas da Instituição Fiscal Independente do Senado. A recuperação econômica vai depender da campanha de vacinação e da aprovação de reformas estruturantes. Repórter Roberto Fragoso.
Até que o Orçamento Geral da União seja aprovado, o governo terá poder de fogo limitado para tomar medidas que não sejam emergenciais ou obrigatórias. A Instituição Fiscal Independente estima que a votação só será feita em abril, isso porque há muito pouco espaço para acomodar novas despesas com o nível de verbas destinadas a bancar a máquina pública e investimentos no patamar mais baixo da história. Além disso, segundo Felipe Salto, diretor-geral da IFE, é pouco provável que o orçamento siga um rito sumário de votação como usado para a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A aceleração da tramitação vale apenas para a LDO, e o PELOA também é um processo mais complicado, uma peça legislativa mais intrincada, com mais detalhes do que a LDO, vai exigir uma discussão maior. Dentro dessa discussão, o debate sobre as despesas novas não previstas.
Salto alerta ainda que com o baixo volume de recursos não carimbados à disposição do governo, o risco de rompimento do teto de gastos ainda é muito alto. O relatório de acompanhamento fiscal de janeiro reafirma a previsão de dezembro, que a recuperação econômica vai depender do desempenho da vacinação contra o coronavírus.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, cobrou dos órgãos centrais do Sistema Nacional do Meio Ambiente a implantação do que está previsto no artigo 73 do Código Florestal. Espiridião Amin explicou que esse dispositivo prevê a criação e implementação de indicadores de sustentabilidade, um instrumento de gestão que permite acompanhar o impacto ambiental de ações e promover eventuais ajustes, se for o caso.
Isso pode colocar o Brasil numa posição acima daquela que outras nações que nos cobram comercialmente, inclusive, não têm. Eles não têm isso. E se nós começarmos a adotar, se nós fizermos uma série histórica, se essa histórica tiver univocidade, ou seja, clareza no conceito do indicador, e se tivermos uma evolução ou mesmo uma deterioração, nós estaremos dando um exemplo para o mundo.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, usou as redes sociais hoje para lembrar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Segundo Davi Alcolumbre, esse é um dia de lembrança e dor para que a humanidade nunca se esqueça e o horror nunca se repita, ao citar o extermínio de mais de 6 milhões de judeus pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A escolha de 27 de janeiro para celebrar a data se deve ao fato de esse dia ter marcado, em 1945, a libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.